Em várias formações, mas parece que temos quórum, não é? Portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos, ainda que faltem duas bancadas, não é? Mas temos, de qualquer modo, quórum de liberação. Ah, peço desculpa, não é? Estava gravíssima esta desatenção, dada a alteração de posicionamento face ao habitual, não é? Hoje o PP está mais ao centro, não é? Está quase no centro-esquerda mesmo, nesta sala. Bom, Sr. Deputado João Galamba, pede a palavra já neste momento, para que efeito?
Era só para perguntar se era possível que o meu relatório fosse discutido já, que eu tenho que sair.
Também é uma coisa talvez rápida. Talvez seja, dado que o ponto 2 carece da presença do Sr. Deputado Carlos Silva, que não está neste momento, portanto, talvez, ponto 1, alguma reserva às duas atas em apreciação? Não? Então estão aprovadas, esperamos pelo Sr. Deputado Carlos Silva e passamos desde já ao ponto 3, que é o relatório do Sr. Deputado João Galamba. Tem a palavra para o apresentar, correspondendo ao seu pedido.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é factual e bastante simples, é uma iniciativa legislativa que visa a transposição de uma diretiva europeia aprovada muito recentemente, portanto até é de elogiar o Governo por uma transposição tão rápida desta diretiva, ainda por cima numa área da maior importância, que é garantir que não existe dupla não tributação no âmbito, é uma alteração à diretiva mães-filhas e, portanto, isto é para garantir que não há dupla não tributação na distribuição de lucros para as sociedades-mães e, portanto, é uma diretiva que é bem-vinda e é um projeto de lei que também é bem-vindo. Obrigado.
Está apresentado o relatório com ampla opinião do relator, não é? Não registro qualquer pedido de palavra, iria colocar à votação o relatório. Esta é uma iniciativa, eu não o referi, é uma alteração ao Código do IRC, uma proposta de lei do Governo, 249-12, e está agendada para a próxima sexta-feira. O senhor debate em plenário. Votos a favor do relatório? Não vejo manifestações, portanto é a favor. Pronto, portanto está aprovado por unanimidade. Nós temos aqui uma dificuldade, tenho aqui um pedido de indicação. Os pontos 4 e 5 é só para que não seja necessário estar a realizar uma reunião só para esse efeito. Houve ontem contactos nos termos habituais com os grupos parlamentares por parte do Governo, e portanto as iniciativas serão apresentadas hoje. Eu pedi apenas aqui que me desse a indicação, porque não tinha sido colocada ainda aqui, eu digo porquê. É que poderia, entretanto, descer alguma outra iniciativa a ser apresentada por qualquer grupo parlamentar e isso alteraria a ordem de distribuição. E, portanto, por isso é. Mas eu, não tendo sucedido isso, não houve nenhuma outra iniciativa do Governo, nem nenhum grupo parlamentar, eu pedi aqui aos nossos serviços de apoio que nos digam a quem é que cabe a elaboração destes relatórios, não é? O ponto 6, o Sr. Deputado Paulo Campos não está presente neste momento, mas vai estar. Muito bem. Talvez pudéssemos passar ao ponto 7. O ponto 7 é um relatório de uma petição, não permitiremos a destruição da CGA, que é da autoria do nosso colega Pedro Marques. Como sabemos, o Sr. Deputado Pedro Marques renunciou ao mandato há alguns dias atrás. De qualquer modo, entregou na Comissão este relatório que estava atribuído, dizendo, aliás, que era, vá lá, a única tarefa deste tipo que tinha pendente na Comissão. Se estivessem de acordo, não vejo aqui, eu pedi aqui no regimento, não vejo aqui, o relatório foi apresentado quando tinha mandato, não é? Isso não inibe a apreciação da petição. A petição destina-se, de qualquer modo, a ser apreciada em plenário, é a sua finalidade. Não sei se algum dos seus deputados do PS pretende fazer, dizer algo sobre o relatório. Se não, o relatório está distribuído. Sr. Deputado João Galamba, se quiser.
Já. O deputado Pedro Marques fez, portanto, na parte do relatório, sem ser a opinião do relator, penso que é bastante factual o que se passou. Depois, obviamente, a opinião do relator não será partilhada por todos. Não vou aqui repetir a opinião do relator, apesar de ser a minha, não fui eu que a escrevi, portanto acho que não faz muito sentido, quando isto é a opinião de uma pessoa em concreto e não de um partido, apesar de neste caso eu por acaso partilhar da opinião dele, mas isto é a opinião do deputado relator, já não cá está, portanto acho que não vou, mas penso que o relatório foi distribuído, penso que é evidente.
Não registo qualquer pedido de palavra, talvez possamos colocar à votação este relatório, não é? Votos a favor. Portanto, está aprovado por unanimidade. O relatório é da... O relatório não. Trata-se de uma petição da FEMPROF, Federação Nacional de Professores. Tem mais de 5 mil subscritores e, portanto, será remetida para plenário para agendamento oportuno. Relativamente, Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Só para esclarecer, no ponto 4 e 5, os relatores pertencem a que partidos? No fim, não conseguia tomar nota.
Não conseguiu tomar nota porque eu não disse, não é? Eu expliquei porque é que não constava, agora já sei, não é? É assim? Pronto, eu não tinha inscrito exatamente porque poderia, entretanto, entrar uma outra iniciativa que alterasse a ordem de distribuição. Portanto, o que vamos fazer é, no fundo, uma distribuição, vá lá ver, formalmente condicionada, mas à entrada dos diplomas hoje, mas como sabemos, estes são diplomas que têm um prazo constante da lei de enquadramento orçamental e, portanto, é o único caso em que há data fixada para a entrada das iniciativas. Quanto aos relatos, por curioso efeito da rede de distribuição, cabem os dois ao PSD. Os dois ao PSD. Não me recordo de algo similar nesta matéria, normalmente, enfim, era... Mas se o PSD está em... Indica oportuna. Só depois de conhecer os textos é que estarão em condições de dizer quem está habilitado a os relatar. Senhora deputada Elsa Cordeiro, porque aí já há algum conhecimento, pelo menos da versão preliminar que foi enviada ao Conselho Económico e Social, não é? Menos dessa, que é relativamente público, não é? Muito bem. Bom, passando ao ponto 8, nós neste momento não temos praticamente nenhuma questão de pendência em comissão. Temos apenas uma, que é o relatório o relativo à petição que estará hoje agendada para votação da autoria do Sr. Deputado Paulo Campos. E temos um outro, mas cujo prazo terminou a semana passada, de agendamento do relatório, cabe ao Sr. Deputado Virgílio Macedo, sobre a alteração do regime fiscal de amortização de obrigações em matéria de IRS, não é? Portanto, tudo isso, todas as outras petições pendentes, bem, há uma que termina amanhã, não é? Cabe ao Sr. Deputado António Gameiro, não é? Mas podemos dizer que estamos perto de conseguir, se conseguíssemos ainda, não sei se teremos para a semana, começamos a ter reuniões com outras características, não é? Mas tentar colocar em dia estas iniciativas europeias. Estas apreciação de petições. Bom, ponto seguinte, a distribuição de iniciativas europeias, dentro da linha restritiva que foi acordada, a proposta é de não distribuição de nenhuma iniciativa. Portanto, circulou a lista das iniciativas que, entretanto, deram. Não vejo nenhuma discordância, nenhuma vontade especial de realização de qualquer iniciativa. Bom, ponto 10. O ponto 10 foi circulado. Tem afinidade, mas não é exatamente o mesmo como matéria que nós já aqui deliberamos. Nós deliberamos aqui há algumas semanas, quando da audição, ou no dia da audição do coordenador do Grupo de Trabalho sobre Fiscalidade Verde, que realizaríamos uma audição com a Sra. Ministra das Finanças sobre Fiscalidade Verde. Ficou condicionado, na altura, de algum modo, à clarificação se a iniciativa constava do Orçamento de Estado ou constava de diploma autónomo. Entretanto, o Governo deu nota publicamente, que a iniciativa constaria de um diploma autónomo, não é? Portanto, eu acho que nesse quadro, se bem interpreto, o mais útil, tendo a Comissão aguardado umas semanas, é esperar que o diploma autónomo dê entrada, não é? E nessa medida ter uma audição específica da Sra. Ministra sobre o... pelo menos da Sra. Ministra das Finanças, veremos se o Governo assim o entender, também do Sr. Ministro do Ambiente, sobre a proposta em matéria de fiscalidade verde. O que é aqui proposto pelo Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia é algo um pouco mais amplo. É uma disponibilização para apresentar na Assembleia uma iniciativa que tem a ver com este relatório que foi circulado, designado Compromisso para o Crescimento Verde. A Sra. Presidente determinou que, dado que a referência é que a matéria deva ser acompanhada por várias comissões, que fosse distribuída esta matéria à 5ª, à 6ª, à 7ª e à 11ª Comissão. É aquilo que eu despropunha, sobretudo considerando que vamos entrar num período de trabalho muito intenso desta Comissão, é que nós não recusemos propriamente a manifestação da disponibilidade do Governo, isso não me pareceria adequado, mas que se diga que a marcação de uma iniciativa de apresentação do compromisso para o crescimento verde deve ser agendada pela Comissão de Ambiente, sendo que a nossa Comissão não será reunião conjunta. A nossa Comissão, os deputados serão informados para... querendo estar presente e acompanhar esta matéria. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma dúvida, porque não conheço este conceito de reunião com o ministro no âmbito de uma comissão. Portanto, há audições aos ministros, não há reuniões. E, portanto, quando definimos uma reunião, isto fica uma coisa vaga, um amigo, não se sabe como é que isto irá funcionar. Portanto, eu presumo que aqui o que se queria era dizer era uma audição. Uma audição normal. E eu penso que ela teria todo o sentido após a aprovação pelo Governo em Conselho de Ministros da proposta de lei sobre fiscalidade verde e a sua entrega na Assembleia da República. Faria todo o sentido fazer uma audição com o Ministro e também com a Ministra das Finanças para analisarmos estes diplomas. Uma reunião com o Ministro no âmbito de uma comissão, eu não sei bem o que é. E talvez o Sr. Ministro, quando se avançou com esta proposta, tivesse definido este conceito, mas gostaria de ter alguma informação complementar sobre isto.
Sr. Deputado, eu gostaria aqui de clarificar, julgo que estamos a falar, eu julgo dois pontos diferentes. Fiscalidade verde é uma matéria em que, eu diria, cabe a esta Comissão liderar o processo de audição. E, portanto, o que nós aprovamos aqui já é que haverá uma audição, como Sra. Ministra das Finanças e entendendo o Governo com o Sr. Ministro do Ambiente, em conjunto, nós aqui há duas semanas não era claro ainda se o Governo optaria por inserir estas matérias no Orçamento de Estado ou em diploma próprio. Neste momento já foi tornado público que haverá uma iniciativa legislativa autónoma, enfim, a comunicação social diz até que será discutida no Conselho de Ministros de amanhã, mas enfim, sobre isso já não me cabe pronunciar neste momento. Mas enfim, haverá uma iniciativa legislativa, portanto, a matéria não estará no Orçamento de Estado, isso foi dito pelo Governo, é público hoje, e, portanto, nesta matéria, mal a iniciativa de entrada na Assembleia, será remetida a esta Comissão, nós agendaremos uma audição nos termos habituais, isso sobre fiscalidade verde. O que o Sr. Ministro do Ambiente propõe aqui é algo que só pode ser também uma audição em termos parlamentares e que a Sra. Presidente determinou que fossem consultadas várias comissões, e não só a Comissão do Ambiente, sobre este documento, que não trata só de matérias de fiscalidade, trata de múltiplas outras matérias e que o Governo intitula Compromisso para o Crescimento Verde. Eu, nesta matéria, que julgo que nós não temos condições para fazer uma... Enfim, se entenderem, tudo bem, mas não temos condições para fazer uma audição específica nesta comissão, entrando nós agora em fase orçamental. E, portanto, eu remeteria a questão para a Comissão de Ambiente, que tem... lá, a qual atribuiríamos aqui uma competência central, focal nesta matéria, e com a indicação que nós gostaríamos de ser informados da marcação da reunião, de modo que os deputados desta comissão pudessem nela participar. Sr. Deputado Duarte Pacheco? Agora, isto não iniba outra audição. Sobre essa estamos de acordo, não é?
Sr. Presidente, revemos a posição de Vossa Excelência, porque, de facto, o compromisso verde vai para além da fiscalidade verde, e, nesse sentido, tudo o que seja no âmbito desse documento, seja gerido pela Comissão de Ambiente, mas os deputados que desejem acompanhar, aliás, porque terá sempre uma componente de fiscalidade, não vamos escamotear isso, há de ter uma componente de fiscalidade, e, portanto, os deputados da Comissão que desejam participar, participam. Outra coisa será depois, então, a proposta concreta de fiscalidade, que aí será a nossa Comissão, naturalmente, a pivô.
Bem, estamos de acordo, quanto ao ponto que está na agenda, quer quanto à clarificação do outro ponto, que hoje é, enfim, em que hoje temos elementos adicionais que nos permitem identificar como iremos prosseguir. Nós já temos connosco o Sr. Deputado Carlos Silva. Estariam de acordo as bancadas em voltarmos ao ponto 2? Ah, não temos. Bem, então, muito bem. Ponto 2. Podemos ver, vamos tentar ver. Portanto, dado que os únicos pontos pendentes são o ponto 2, o ponto 6, vamos passar ao ponto 11. O ponto 11 é, aliás, relativamente rápido. Decorreu a 4ª Conferência Interparlamentar nos termos do artigo 13 do Tratado Orçamental em Roma, no âmbito da presidência italiana. Nós, como se prevê, a representação da Assembleia da República é feita por 3 comissões, pela Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Assuntos Europeus e pela Comissão de Trabalho, com um princípio que assegura rotativamente a participação de um dos partidos com menor expressão. Desta vez, desta comissão, estivemos eu e o Sr. Deputado Duarte Pacheco presentes. Os temas centrais tiveram a ver, por um lado, com o balanço dos mecanismos de acompanhamento do semestre europeu, com a União Bancária, com a dimensão de emprego e de investimento no quadro da recuperação da economia europeia. Aquilo que caracteriza esta reunião, eu diria que é claramente aqui um contraponto que se verifica hoje, muito vivo, entre aquele que é o entendimento previamente largamente maioritário no sentido de dar uma dimensão de prioridade absoluta, uma visão centrada no ajustamento orçamental e com uma visão levava a olhar para os países da zona euro de uma forma diferenciada entre os países do centro e os da periferia, e aquilo que é hoje um debate em que, fundamentalmente, o que é proposto, e enfim, a presidência italiana foi muito ativa nessa matéria, designadamente quer o Ministro das Finanças italiano, que aliás esteve aqui nesta sala em reunião da nossa comissão quando tinha outras funções, enquanto Secretário-Geral adjunto ao CDE há pouco mais de um ano, não é? O Sr. Pier Carlo Padoan, que é hoje Ministro das Finanças de Itália, que era o Governador do Banco de Itália, foram muito claros em contestar aquela que é a linha predominante nos últimos anos na União Europeia e considerar que as dimensões de investimento, quer privado, quer público, quer de emprego, são decisivas para que a Europa possa ultrapassar a crise e para que seja possível uma conjugação de uma conjugação de políticas económicas que permita viabilizar a zona euro. E, portanto, houve muito este debate entre a Itália e também a França, por um lado, e a representação alemã e alguns outros eurodeputados, como o novo vice-presidente o vice-presidente do Parlamento, o Sr. Deputado Olli Rehn, não é? Portanto, eu diria que este debate é hoje, que já existia, é agora um debate mais vivo do que em tempos anteriores. Os dois deputados desta comissão usaram da palavra, refletindo a pluralidade das suas opiniões, dentro daquilo que é uma preocupação comum de salvaguarda de uma dimensão da zona euro que tenha em atenção também a solidariedade entre Estados e o crescimento. Não tenho outros. Muito bem. Podemos passar ao ponto 2, o Sr. Deputado Carlos Silva. O Sr. Deputado Pedro Felício Soares não estará, mas não tem reserva a que o ponto seja abordado.
Bom dia. Cumprimento a todos os colegas. Portanto, o grupo de trabalho tinha, em termos de análise, três propostas, uma do PS, outra do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Relativamente às matérias de despesas de manutenção de contas e de contas de serviços mínimos bancários, os três diplomas versavam de forma genérica estes dois temas. Concretizámos as respectivas audições, ocorreram as propostas de alterações. Da parte da maioria houve interesse em eventualmente ainda analisar algumas das questões que estavam presentes por forma a que pudéssemos chegar a algum consenso. Não foi possível e nessa circunstância terminámos esta semana mesmo os trabalhos no respectivo grupo de trabalho. Estamos assim em condições de proceder à respectiva votação, desde já adiantando que da parte da maioria, até porque não conseguimos enquadrar aquilo que é a nossa visão sobre o tema nas propostas que estão vertidas sob a forma de projetos de lei por parte dos três partidos, iremos em breve apresentar as nossas mesmas propostas sob a forma de uma iniciativa legislativa. E, para já, é aquilo que me apraz estar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulsa.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado Carlos Silva disse, temos a tentar fazer o trabalho de especialidade, que foi, digamos, até ao ponto de se elaborarem os guiões e de se prepararem as votações. No entanto, não há, da parte da maioria, PSD-CDS, a disponibilidade para aprovar, na generalidade, presumo que será esta, o enquadramento, os projetos, os três projetos que estão em discussão. Ora, eles desceram à comissão sem votação. Penso que não fará sentido, perante esta manifestação da maioria de que, na especialidade, que irá votar na generalidade contra os três projetos, penso que não fará sentido fazer aqui a votação e discussão na especialidade, seguindo os guiões. Portanto, perante esta manifestação de vontade da maioria de rejeitar os três projetos e todos os, digamos, o seu conteúdo, penso que fará sentido reenviar os projetos a plenário para que sejam sujeitos a uma votação na generalidade, que terá como resultado, digamos, a rejeição destes três projetos, não havendo, portanto, sequência numa discussão e votação da especialidade. Portanto, penso que seria É a conclusão que se pode extrair aqui. Relativamente ao envio para a Sra. Presidente, eu penso que temos votações esta sexta-feira. Se for exatamente isto assim, penso que poderia seguir ainda esta indicação, de forma que estes três projetos, bem, pelo menos o do PCP, não sei quais são as intenções do PS ou do Bloco relativamente a isto, mas pelo menos o do PCP, ser ainda votada na generalidade esta sexta-feira. Só para terminar, a maioria anuncia que irá apresentar posteriormente sobre esta matéria o seu próprio projeto de lei. Na altura analisaremos e no debate da especialidade, se for caso disso, apresentaremos propostas de alteração.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, para transmitir que da nossa parte também prosseguimos a mesma intenção do PCP, de que o nosso projeto de lei seja votado na sexta-feira, no plenário de sexta-feira. Pronto, estaríamos à espera, até porque tinha surgido essa pequena esperança na última reunião do Grupo de Trabalho, que a maioria pudesse acomodar algumas das propostas do projeto de lei do Partido Socialista. Ficamos agora a conhecer que não, que rejeitará também na globalidade o nosso projeto de lei. Houve um período em que a própria maioria teve a oportunidade de apresentar propostas de alteração e aí aos projetos de lei que estão em cima da mesa, quer do PS, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, e aí também vincar alguma da sua visão sobre esta matéria. Lamentamos a falta de vindo ao jogo da maioria, mas também não deixaremos de insistir que o nosso projeto de lei seja votado na próxima sexta-feira.
Bom, senhores deputados, não insistindo no fundo, nenhum texto de substituição proveniente do Grupo de Trabalho, que seria o desiderato que poderíamos esperar desse trabalho de especialidade, como aliás ocorreu com sucesso relativamente às duas outras matérias que foram igualmente coordenadas pelo Sr. Deputado Carlos Silva. Bom, cabe aqui aos grupos parlamentares, consideramos aqui encerrado o Grupo de Trabalho nesta matéria, será relatado esta conclusão que foi aqui transmitida. Bom, e dois dos grupos que têm iniciativa transmitiram já aqui a sua opção pela votação em plenário do projeto. Será feito o contacto relativamente ao Bloco de Esquerda, não é? Também para confirmar que se é essa a opção. Encerra-se este ponto e esta matéria, pelo menos nesta fase dos trabalhos. Eu não tenho qualquer outro assunto, não é? Não sei se algum dos senhores deputados tem. Senhor deputado João Paulo Correia.
O senhor deputado Paulo Campos, que é o autor do relatório, do único ponto que ainda não foi discutido aqui na reunião, está na reunião da Comissão de Economia, na audição ao senhor presidente da ANA, portanto não tem possibilidade de se dirigir aqui até ao final desta reunião para apresentar o relatório e pediu para que fosse adiado para a próxima reunião da COFAP.
Bom, vamos tentar aqui, vamos ter de consertar, porque nós na próxima semana vamos entrar já em reuniões basicamente de natureza orçamental. Poderemos tentar ver ou no final ou então tentar encontrar uma reunião, enfim, ao longo dos nossos trabalhos para tratar de outros temas, não é? Logo que haja uma reunião para tratar de, vá lá, de assuntos correntes, essa será agendada. Não estou ainda em condições de indicar exatamente em que dia tal sucederá. Hoje temos uma reunião relativamente simples, não é? Sr. Deputado Paulo Sá.
Sobre nos outros assuntos, na última reunião, o Sr. Presidente propôs uma alteração das audições da ANAFRE e da ANP para ficarem antes do Ministro. Eu não sei se tem indicação se isso já está concretizado ou não, essas alterações, e se houve, entretanto, alguma alteração mais nas audições dos Ministros.
Circulou vá lá, uma versão, enfim, uma nova versão definitiva do calendário, não é? Ela só é definitiva até que as audições de facto se realizem, que contempla essa questão. Portanto, a audição da ANAFRE e da Associação Nacional de Municípios será logo no primeiro dia, no dia 3 de novembro, não é? No primeiro, que estava inicial. Portanto, há pequenas trocas nas audições dos senhores ministros, não é? Portanto, no dia 3 de novembro estava previsto o Ministro da Defesa Nacional, que passa para a semana seguinte, para dia 10, que estava vazio, dia 10 de manhã. E, entretanto, nós aproveitamos isso e agendamos logo para esse primeiro dia de audições à ANAFRE e à Associação Nacional de Municípios. E, portanto, e dessa medida fica resolvida aquela questão de serem ouvidos antes do Ministro que tem o acompanhamento dessa área. Há também algumas trocas entre ministras, como é habitual, mas o calendário foi já circulado. Portanto, essa que era a única questão com relevância política foi resolvida, não é? As outras são basicamente trocas decorrentes da agenda dos senhores ministros. O quê? Para a semana? Não, dia 21 e 22, se não estou em erro, é terça e quarta. Terça, a senhora ministra das Finanças, quarta-feira, o senhor ministro do Trabalho e Segurança Social. Próxima semana, as audições da apresentação do orçamento. Terça de manhã e quarta de manhã. Bom, se não há mais nada, estão encerrados os trabalhos.